Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Mulher, como é que para de gravar aqui? Peraí, é no vermelho?
Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Ângelo Prato e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamerCast. E esse episódio está especialíssimo porque nós temos aqui convidadas e convidados ilustres que são streamers LGBT que a gente convidou aqui para falar um pouco sobre essa nova profissão que está aí, né, bombando na internet esses dias. Então, vou apresentar os convidados para vocês. Está aqui na nossa mesa redonda aqui do barzinho, Briana Naschi, do Facebook.
Olá, pessoal, tudo bom? Muito feliz por estar aqui de novo, para a gente poder conversar. Vai ser um ótimo tempo que a gente vai passar junto.
E está aqui comigo também Matheus Tirado, que faz live no Facebook, que também já participou aqui de uma edição do podcast com a gente. Tudo bom, Matheus?
Olá, gente, tudo bem? Tô de volta e agora pelo menos como convidado, né? Obrigado pelo convite, inclusive.
Que isso, eu que agradeço a sua presença aqui. E também Lu Croft, que faz live stream na Nimo TV. Tudo bem, Lu?
Oi, pela primeira vez, né? Acredito que vai ser meu primeiro podcast.
É seu primeiro podcast? Você nunca chegou a gravar um antes?
É, porque teve um podcast já de gravar, de ter que gravar, só que eu não pude, porque eu tinha que fazer umas coisas, tive que viajar lá pra Recife, não deu pra fazer. Mas é meu primeiro, assim, tipo, a primeira vez mesmo.
Ah, que legal, sua estreia, então, no mundo dos podcasts, com exclusividade aqui no do GamerCast. Gente, vamos então ao nosso ritualzinho padrão, antes de a gente entrar no nosso tema com tudo. Eu queria ver com vocês o que vocês estão jogando no momento. Bri, conta pra gente o que você tá jogando.
Bom, ultimamente eu tenho jogado bastante Fall Guys na minha live stream, porque é um jogo viciante e tem dado extremamente certo. Mas eu já passei em GTA, Red Dead Redemption, The Sims, Valorant, tantas outras coisas. Mas os dois jogos que eu tô bem, assim, viciada é o Fall Guys e um joguinho que eu peguei recentemente na Epic Games, que tava de graça até esses dias atrás, que é Remnant from the Ashes. É um jogo bem legal, que é a intuição. O intuito dele é ser bem difícil, onde você passa por diversas fases, destruindo inimigos, demônios, é bem legal.
Eu peguei pra mim também, vocês vão...
Ai, esse jogo joguei. É tudo!
Lu, então já aproveita, então já conta o que, é que você tá jogando ultimamente.
Ah, o que eu tô jogando ultimamente é só o Red Dead mesmo. eu jogo, tipo, GTA, jogo vários outros tipos de jogos, mas eu tô jogando muito o Red Dead, porque tem agora o modo roleplay, que nem o GTA já tem há um tempo, há bem muito tempo já tem o GTA com esse modo. E agora o Red Dead tem... E desde que eu comecei, acho que já vai fazer um ano com a minha personagem, é um jogo que eu me apaixonei extremamente, super, hiper, da história que eu criei com ela, pelo que o jogo traz também de funcionalidade pro roleplay. Pra quem não sabe o que é roleplay, é tipo você viver um personagem dentro de um jogo, e isso meio que tá me deixando mais às vezes apaixonada do que os próprios vídeos que assistem, isso pra você. Mas eu tô muito curiosa de jogar o Fall Guys, como é que fala?
O Fall Guys,
que as minhas amigas tudo estão jogando. E tô falando que é muito bom, muito bom. Eu tô vendo que é divertido também. E tem um jogo que eu tô vendo, que eu tô ansiosa, só que ninguém falou, que é o The Sims também. Ai, sou fã do The Sims, então... Mas eu joguei The Sims também em live, eu sou muito eclética, assim. Amo jogo de terror também, jogo demais. Zerei um ultimamente. Eu tava começando o Horizon também, que eu vi que a Briana também tava jogando.
Ah, é o meu jogo favorito do PS4. Quando eu vi que veio pro computador, eu falei, tenho que comprar. Na minha live não funcionou, mas eu jogo offline.
Ai, amiga, comecei, achei lindo, maravilhoso.
Ai, que legal. Eu também já joguei o Horizon. Eu já zerei na época também, eu gostei muito da história, gostei da protagonista, da história da Eloy, assim. Eu adoro ficção científica, eu sou muito viciado nesse tipo de jogo. E, Matheus, conta pra gente aí o que, que você está jogando no momento, que eu sei que você joga bastante coisa também.
Então, apesar de não estar trazendo em live isso, apesar de todas as gays já conhecerem, né, eu acabei de entrar agora, começar a jogar Dead by Daylight. É um jogo que todo mundo já conhece, todo mundo já tá careca de saber como funciona, mas eu comecei a gostar do jogo agora. Eu conheci uma galerinha que joga, aí eu me animei pra jogar junto. Não tô jogando em live porque eu sou muito ruim no jogo, muito ruim mesmo. Mas tô aprendendo, pelo menos.
Todo mundo é, pelo menos,
todo mundo é ruim nesse jogo, né?
Mas é que é o bom, né? Que aí você... pro povo ver os micão.
Ah, mas é muita vergonha que eu passo. E engraçado falar de Fall Guys, porque eu não me atraí pelo tipo de jogo, assim. Quando eu vi as pessoas jogando, vocês falaram, todo mundo tá falando desse jogo agora, tá uma febre. Eu não tinha me atraído pelo estilo de jogo. Mas é muito engraçado, é muita palhaçada que acontece no jogo.
É muita palhaçada, só puxação de calcinha.
Por isso que é tão divertido, né? Eu tava assistindo, eu adorei.
É porque é tipo os jogos de competição, né? Pelo que eu percebi, né? É tipo uma competição.
É a competição do Faustão.
É tipo você é aquela palhaçada. Os bonecos tudo mole, ai que palhaçada, eu vi.
Eu ia falar justamente isso, é aquele jogo dos Faustão, que o Faustão tinha lá.
Sabe
que
lembra?
Isso,
sabe o que lembra? Aquele... Era o Gugu Domingo Legal? Que o povo tinha que pular nas coisas, ficava girando. Aí você tem que se abaixar pra não bater em você. E derrubar você na água. Pronto, é tipo isso. Só que é uns bonequinhos.
Eu não sei se vocês vão lembrar, que aqui tem pessoas muito jovens. Mas quem lembra da Ponte do Rio que Cai?
Nossa, não lembro, não.
Vocês não lembram, gente? Nossa, me senti
Eu fazer vício em 3 anos em segunda-feira. Nossa, não lembro desse jogo. Que jogo é esse?
Me senti um idoso agora. É que no Faustão tinha um quadro que chamava Ponte do Rio que Cai. Que tinha era uma ponte de madeira. Não era assim tão longa. Mas tinha uns canhões, gente. Era uma coisa bizarra. Tinha uns canhões que, tipo, soltavam umas bolas de não sei se era de isopor, tipo, só que o bagulho era pesado. E ficavam atirando essas bolas no povo que tentava atravessar essa ponte. Se você conseguisse chegar do outro lado, você ganhava um prêmio. Era uma palhaçada, era bem no estilo Fall Guys mesmo. Inclusive, fica a dica aí de minigame pro Fall Guys 2.
E falando nos joguinhos que estamos jogando atualmente, eu acho que chegou a hora da gente falar do nosso apoiador desta edição do GamerCast, que é a Promobit. Não é, senhor Denis?
Exatamente. E para quem não sabe, né, a Promobit é uma comunidade de ofertas, é um site que as pessoas vão lá e postam as ofertas para as outras pessoas irem conhecendo e acompanhando de diversos produtos, inclusive jogos. E lá já tem mais de 1 milhão de pessoas que são ativas no site e várias ofertas de vários lugares diferentes para você acompanhar e ver qual é que está menor ali, a que está melhor no custo-benefício do seu bolso.
Eu acho que uma das melhores coisas da Promobit que eles oferecem é a questão da segurança, porque a gente hoje vive o quê? Na época de fake news, né? Então tem muita gente muito site que coloca ofertas que na verdade não são promoção de verdade, ou então é um produto inexistente, enfim. E eles certificam que todas as ofertas recebidas, elas são verdadeiras e fazem essa conferência aí para garantir que apenas ofertas reais, elas estejam disponíveis no site.
E além disso, a Promobit também tem a lista de desejos, que funciona da seguinte forma. Se você procurou lá seu produto, seu joguinho, e não tava com uma oferta legal, não tinha promoção naquele momento, você coloca o seu produto na lista, que a Promobit vai te avisar assim que aquele produto entre em oferta. Assim você não vai perder nenhuma das melhores promoções da internet.
Gente, só para vocês terem uma ideia, eu tava olhando no site, eles estão vendendo, tinha uma promoção vendendo Dead by Daylight, que a gente geralmente encontra por aí, sei lá, R$36, R$40, estavam vendendo lá para PC por R$14,79.
Então, meu querido amigo gamer, entra lá no promobit.com.br, faz seu cadastro rapidinho, monta sua lista de desejos e boas compras.
Bom, todo mundo já se introduziu aqui, já falou dos joguinhos que estão jogando no momento, então bora começar mais uma edição do GamerCast.
Welcome to the GamerCast.
gente, pra começar esse bloquinho, eu queria começar perguntando pra vocês como que vocês começaram nessa vida de streamer, porque é uma profissão muito nova. Inclusive, tem gente até que nem vê isso como profissão, e infelizmente o azar são dessas pessoas. Então eu queria começar que o Matheus falasse um pouquinho. Matheus, o que te atraiu? Como que você começou a fazer streaming?
Bom, sou novo nisso, né? Então eu ainda tô começando. Eu estudo comunicação, então pra mim poder me comunicar com as pessoas é muito bom. E eu enxerguei nisso uma porta de entrada no meio de comunicação e no meio da internet também, que é uma coisa muito legal. É um espaço aberto pra gente poder falar tudo que a gente quer e tudo que... com responsabilidade, mas... falar tudo que... se expressar, poder ser nós mesmos. E aí eu gostei disso, isso me atraiu muito quando eu vi as pessoas fazendo stream. E aí eu tentei, eu pensei, por que não tentar, né? E eu acho que tá dando certo por enquanto. Eu tô conseguindo fazer o meu trabalho, eu tô conseguindo jogar os meus jogos. E eu tô conseguindo ser quem eu sou na minha live.
Ah, que legal! E Bri, você, como que você... Eu lembro de uma época que você fazia até no YouTube, tinha um canal, né? Próprio para suas lives.
Eu já fiz em todo lugar, porque eu gosto de testar as coisas, né? Onde funciona, qual algoritmo funciona, o que tá rolando. A minha história com games é literalmente a minha vida toda. Eu comecei a jogar jogos online quando eu tinha 4 anos de idade. E lá eu me apaixonei por esse mundo e a possibilidade de ser o que eu quisesse em outros mundos além daquele pequenininho que eu vivia. Desde então, comecei a jogar muito, desde da minha infância. Nossa, The Sims, larguei a rua de ficar brincando na rua pra ficar jogando The Sims em casa. Aí vi os jogos online, Counter-Strike, os RPG, os MOBA, um monte de coisa, enfim, né? Tantas coisas que vieram. E aí, eu, mais ou menos em 2009, eu fiquei sabendo que existia uma coisa chamada videolog. Que era que as pessoas colocavam, tinham blogs, naquela época eu já acompanhava blogs gamers, que eles postavam vídeo deles jogando. Eu falava, mano, isso é tão legal, queria muito fazer esse negócio. Só que meu computador era uma torradeira e não dava pra gravar nada. Ou era, tipo, gravava ou usava ele.
Sim,
e aí
como
foi
é.
Quando, passando os anos, em 2011 resolvi gravar um vídeo com uma amiga minha, porque falei, ah, pelo menos eu vou testando, aprendendo a falar, fazendo amizades. Porque naquela época eu era uma garotinha viadinha do interior, não tinha muito contato com pessoas como eu. Eu falei, quem sabe na internet encontra esse pessoal. Comecei a produzir vídeos. Em 2016 começou a dar muito certo, eu consegui trocar meu computador. E aí eu voltei para um desejo principal, que era eu começar a fazer live streams. E aí, quase no início de 2017, foi quando eu comecei a fazer live streams no YouTube. Eu fui uma das primeiras pessoas a testar aquela ferramenta do Super Chat no YouTube Brasil. Foi bastante legal, porque o youtuberzinha pequena já era um reconhecimento. Mas aí depois eu passei pra Twitch, fiquei na Twitch também mais ou menos um ano. Parei por diversas questões da minha vida pessoal. E aí eu voltei agora no início de 2020 no Facebook e... poxa vida, tem dado muito certo mesmo.
Legal, legal. Eu acompanho, eu acompanhei algumas lives suas no YouTube. Eu não cheguei a ver na Twitch. Mas no YouTube eu acompanhava, assim, inclusive seus vlogs que você falava, que você fala ainda, né, sobre identidade não binária e essas coisas.
Que eu tenho o canal, né, de vlogs, onde eu comento muito sobre questões de gênero, saúde mental, dia a dia, tentando desmistificar a vida de uma pessoa trans não binária dentro do Brasil de forma mais simples. Porque eu acho que se a gente conversa de forma acessível, qualquer pessoa consegue entender a nossa realidade. E como eu não conseguia produzir vídeos de conteúdo de games, eu fui pra uma outra questão que eu gostava muito, que era essa questão de militância, questão de normalizar a realidade que é as nossas vidas.
E eu, inclusive, posso... eu estou aqui com prova viva que eu aprendi muito com você, assim, sobre essas questões.
Obrigada!
Aprendi demais, de verdade. Abriu a minha mente, assim. Eu não lembro se eu conheci o seu canal no... com os meninos, que do Vamos de Dois na época, ou se foi com o Diva Depressão. Foi um... acho que um deles que eu conheci na época. Aí desde então eu tô acompanhando.
Obrigada, de verdade.
E agora, Lu, conta pra gente aí um pouco da sua história, como que você começou a fazer streaming, porque você não faz lives no Facebook, né? Você faz lives na Nimo TV. Conta pra gente um pouquinho.
Ai, a história com o Zogo é longa também.
Pode contar.
Eu sempre gostei do Zogo, desde que eu comecei a jogar quando eu tinha 5 anos. Eu comecei com... Eu ganhei um PlayStation. Eu sempre gostei do Zogo, porque eu não tinha condição de ter um videogame no começo. Eu lembro que no Natal, o PlayStation foi o motivo de eu não acreditar mais no Papai Noel, tu acredita? Porque minha mãe... Porque foi o seguinte, eu lembro como hoje, meu Deus, eu dormi na sala no dia 24, e aí eu tinha árvore de Natal. Eu fiquei, meu Deus, o Papai Noel vai deixar e tal, e tal, e tal. E meu primo tinha me falado que minha mãe ia me dar um PlayStation, entendeu? E eu fiquei assim, mas minha mãe falava, Papai Noel vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar. Depois no dia 24 eu fingi que eu dormi, fiquei só olhando, e eram uns 4, 5, 6, já eu não lembro. E aí eu vi quando minha mãe colocou lá uma caixa. E aí foi quando eu levantei na hora, peguei até uma briga com ela, eu chorei, porque ela falou que o Papai Noel existia, e não sei o que, e não existia. Foi 5 anos, eu não sabia que o Papai Noel não existia mais, enquanto da minha mãe. Aí na hora eu fui abrir, aí quando eu vi era um PlayStation 1. E aí, nossa, eu fui instalar, tá, eu já instalei na TV da sala. Meu primeiro jogo foi um jogo dos Power Rangers, que veio com PlayStation. E aí eu joguei, tinha muita amiga assim de bairrozinho, sabe? Que eu morava na casa da minha avó. E aí, às vezes, se juntava todo mundo pra jogar. Quando tinha também aquele Crash, não tem? Nossa, uhum. Aí jogava demais. Aí começou, basicamente, aí minha vida. Depois, meus primos, eles tinham um computador, não tinha computador. E eu vi meu primo jogando The Sims 1. E aí eu me apaixonei, nossa, foi o jogo que meus sonhos de ter um PC era pra jogar o The Sims 1. E aí eu fui, eu chorei, minha mãe comprou um PC pra mim, no tempo já tinha o The Sims 2, eu já comecei o The Sims 2, eu não vivia, não fazia nada, a não ser isso. Tirava várias notas baixas, entendeu? Minha mãe pegava no meu pé, teve um tempo até que minha mãe tirou o PC, porque eu tava de um nível no PC, que tipo assim, eu não fazia nada, a não ser viver o PC, jogando The Sims, juro pra você. E aí, minha mãe, tipo, meio que fez assim, final de semana você joga, de semana não joga. Chegou uma etapa da minha vida que foi isso. Mas aí eu fui crescendo, jogando sempre tudo, fui dando upgrade em console, em PC também. E sempre fui aquela coisa de jogar. Até que aí eu fui crescendo, fui vendo stream. De pessoas, vi muita. Foi quando eu comecei a ver isso também da Samira, da Rafa, que é a Queen. Não sei se você conhece a Queen Brini. E aí, meio que aquilo ali eu vi que tinha um espaço que, querendo ou não, elas estavam criando pra gente, como, tipo assim, eu ou a Briana, pessoas trans, pessoas do meio do. Você sabe que a gente não é tão bem vista, entendeu? Até no começo eu levei muito hate, isso é fato, pra uma pessoa que é LGBT e tipo assim. Só que eu nunca fui de ligar também, eu sempre fiquei de cabeça erguida, fazendo minhas lives. Mas um grande motivo foi esses streamers que me fez querer, tipo, ser uma também, entendeu? E daí, basicamente, comecei a jogar. Comecei outra plataforma, mas a plataforma que eu posso encher minha boca pra falar que me acolheu tão bem foi a Nimo. É uma plataforma que, nossa, me ajudou tanto, que qualquer coisinha... Por eu ter um contato também com as patroas, com as chefas, elas são ali sempre disponíveis pra me ajudar, ou ajudar qualquer uma das meninas que estão no Buick. E foi isso, basicamente. E desde então eu não parei de jogar. Fui fazer faculdade, comecei a falar... Pra você ver meu interesse tanto em jogo, eu fiz uma faculdade de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Porque lá onde eu morava, que eu sou de Caruaru, Pernambuco, morei um tempo em Recife depois e tal. Não tinha uma faculdade assim que mexesse com o jogo. Eu queria fazer uma faculdade que mexesse com o jogo, sabe? Não tinha. E aí eu fiz, eu vou fazer ADS, que é o que chega perto, é uma coisa de computação. Fiz o primeiro período, não gostei. Não gostei de fato. Aí depois fui pra nutrição. Me formei em nutrição, mas aí, minha filha, amor pro jogo é muito forte. Já tinha começado a dar stream e falei, vai ter que ser isso mesmo. E você até tocou no assunto. Tem gente que não leva a sério, né? A minha mãe não levou. Uhum. Eu acho que a mãe de muitos streamers não leva no começo. Mas eu acho que é aquilo. Quando a gente se doa, quando a gente gosta, quando a gente ama fazer algo, não tem o que não dá certo. Entendeu? Uma hora dá. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Sempre não desisti, continuei. Tive muitas amizades que tenho hoje. As meninas do Buick. Tenho outras meninas de plataforma. Ao decorrer do tempo, vim a conhecer a Briana. Vim a conhecer outras pessoas também. do meio LGBT e também de fora. Então, tipo assim, pessoas que me impulsionaram a não desistir, a querer seguir em frente e ver que isso poderia ser algo que eu levasse pra minha vida, como eu disse, pra sempre mesmo.
Ai, que lindo! Eu gosto muito de ouvir esse tipo de história, porque eu acabo me identificando também. Porque videogame... Eu acho que, de uma forma geral, assim, pra nós LGBTQIA+, e nerds, o videogame sempre foi um espaço de acolhimento, assim. Quando a Briana mesmo falou a questão de você poder ser quem você quiser e tal, eu sou tipo desses. Quando eu tô jogando videogame, eu entro naquela história, eu entro naquele personagem. Quando eu termino um jogo muito bom, eu deito a cabeça assim no travesseiro e fico, meu Deus, que menino, jogo maravilhoso.
Eu tô no estado de jogar o RP do Red Dead, que eu sou meu cavalo, faço assim, ó. Tá acredita? Na live, menino.
Ô, Lu.
Ah, é, às vezes entra mesmo.
Só pra contextualizar pro pessoal, explica o que é o Buick.
Ah, o Buick é engraçado, porque foi assim. A gente sempre foi muito amiga, entendeu? Já veio de outra plataforma e tal, e a gente sempre se ajudou. O que a gente sempre botou em pauta entre a gente sempre se ajudou uma a outra, entendeu? Então, tipo, a gente nunca se separou, sempre foi unida. Sempre foi legal isso da gente. E aí a gente jogava. O que fez a gente se conhecer todas, de fato, foi o GTA Roleplay. Aí se conheceu em GTA. Eu, a Nick, Mitrava, a Demi, a Sabrina. Aí se conheceu tudo em GTA. E a nossa amizade só foi crescendo ao decorrer do tempo. Crescendo mesmo. Não teve nada além disso. Cresceu. E aí a gente teve uma época que se juntou com a Beca, que é a Rebeca Trans. E a gente começou a fazer um roleplay numa cidade. E nessa cidade, a nossas personagens eram bandidas. Sempre foi. A gente gosta de fazer as bandidagens. E a gente assaltava, roubava, não sei o que, tal. Daí. Foi que assim, como eram grupos de meninos, eram squad, as assaltantes do GTA, e a gente ia direto pra prisão, aí eu lembrava que lá perto de onde eu venho, lá de Pernambuco, tinha uma cidade chamada Buick. E essa cidade não era famosa, só ficou famosa, na verdade, por conta do presídio feminino de Buick, entendeu? E aí, toda vez que a gente era presa, aí a gente olhava uma pra outra e falava assim, eita, Buick. Sabe, Buick.
Eu já ia perguntar Buick, a origem desse nome.
Buicou. Aí, tipo, o chat todo, quando a gente via que ia dar ruim, aí já falava Buick. Então, tipo, aí pegou isso. E daí, quando a gente, tipo assim, foi pra Nimo, que a Nimo falou assim, ah, vocês são grupos de quatro, vocês estão sempre juntas. Por que a gente não faz um grupo, faz uma equipe, um nome pra vocês e tudo mais? E aí a Nick jogou isso entre a gente, né? Nós, por que a gente bota Buick? Já que a gente sempre foi um nome que a gente sempre usou, não sei o que, não sei o que. Aí a Sabrina, eu e a Demi, ela também concordou e colocou. Aí pronto. Ah, se deu o Buick.
Formou esse squad maravilhoso.
Aham.
E, gente, eu queria saber também que eu também tô começando a fazer streams agora. Inclusive, pegar umas diquinhas com vocês mais experientes. Que não é um negócio, assim, fácil, né? A gente tá se expondo ali pra um público muito grande que a gente tá ali na internet. Eu queria ver com vocês se já aconteceu casos, assim, de vir algum ser escroto lá do fundo do poço, das trevas, pra poder ficar com piadinha, com preconceito, coisas desse tipo. E como vocês lidaram com isso? Matheus, isso já aconteceu com você alguma vez?
Então, quando eu comecei a fazer live, logo no início, eu tinha muito medo disso. Então, eu acho que por isso eu comecei de um jeito diferente. Eu comecei ali num jogo mais hétero, comecei querendo participar da comunidade em geral, sem ser...
Fez a enroxida.
Então, eu tava ali toda sigilosa. Eu tava jogando só Free Fire, inclusive. Hoje em dia eu vejo o pessoal jogando Free Fire se divertindo tanto e eu não me imagino jogando daquela forma, tipo, tão me expondo tanto. Porque eu tenho medo disso, eu fico sempre com medo de me expor. Eu não tenho tanto, assim, liberdade pra me expor na live. Eu sou muito travado ainda. Então, quando eu comecei, eu fazia essa linha sigilosa, jogava joguinho de hétero, pra não sofrer nenhum hate desse tipo. E depois eu fui me soltando. Quando eu comecei a me soltar mais, eu até comecei a levar GTA também pra live, eu senti um pouco disso, as pessoas estranharem a mudança. Principalmente porque eu comecei de um jeito ruim pra mim, né? Se eu comecei desse jeito, me escondendo quem eu era, ficou um pouco difícil depois pra ser quem eu era de verdade. Aí o pessoal estranhou, começaram a falar, perdi várias pessoas por conta disso, perdi pessoas, viewers, né? por conta disso, mas pra mim foi muito melhor. Tipo, esse pessoal que sai por conta desse motivo, por conta de eu ser quem eu sou, por conta de eu ser gay, por conta de eu expor isso em live, eu acho que é até bom pra mim que eles não estejam assistindo. Então, mesmo que fique ali duas pessoas assistindo, que sejam duas pessoas que gostem de mim do jeito que eu sou. Então, eu não cheguei a sofrer um xingamento tão pesado, nem nada, mas eu percebi as pessoas saindo. Então foi até melhor eles saírem antes de me xingarem.
É isso aí, tá? Falou bonito, falou tudo.
Eu acho que nem é questão de perder, é filtragem, né? Você filtrou o seu canal.
É. Quem tem que estar ali, eu acho que tem que estar gosto da gente, sim, do conteúdo. Não, independente se você for quem que você seja, não é motivo pra deixar de assistir ninguém ou deixar de fazer qualquer coisa.
Verdade, muito verdade. Bri, e você, aconteceu? Você já chegou a passar por situações desse tipo? E como você acabou saindo, desviando? Como que foi?
Ah, é quase diariamente, né? Já é parte dos ossos do ofício, né? Que você aprende a lidar com isso. Não, eu acho que é impossível você se tornar uma figura pública, você colocar o seu rosto pra um monte de gente ver e não encontrar alguém que não vai gostar do que tá vendo, alguém que tem alguma opinião muito fora da realidade e vai querer compartilhar ela com você sem mesmo você questionar. Esses dias mesmo atrás, eu tive que banir mais de 70 pessoas porque um streamer das Arábias me deu um gank e os caras estavam, tipo, falando das coisas mais abomináveis e horríveis que você pode imaginar. Então, nem assim, a gente não tá seguro em lugar nenhum na internet, não é nenhuma questão nacional. Pode vir de todo lado. Na época que eu tava no YouTube também, mesma coisa. Veio gank de pessoas que tinham intenção só de fazer o bullying, né, de fazer mal pro outro. Mas como figura pública, como você streamer, qualquer coisa que se exponha, é importante você entender que isso faz parte do trabalho. E olhar para aquilo, não internalizar o que aquelas pessoas falam, porque você vai trazer opinião de gente que nem te conhece, acabou de te ver pro seu interior, é só para você ficar mal. É só pra você ficar desestimulado, é só pra você querer desistir. E por muito tempo da minha carreira de streamer e youtuber, eu deixei muito meu emocional me barrar, sabe? De vir um ataque desses e eu ficar alguns dias sem fazer live stream porque eu tava triste, com pena de mim mesma e chateada. E demorou muito tempo eu criar a maturidade de entender, não, esse é um trabalho, esse é meu trabalho, eu tenho que lidar com esse tipo de coisa e eu não vou levar isso pro meu coração, eu não vou levar isso pra minha vida pessoal, sabe? Aconteceu na stream, fica na stream e acabou.
Eu admiro muito essa resiliência que vocês têm, assim, porque é muito difícil. Receber qualquer crítica negativa é difícil. Ainda mais pessoas preconceituosas assim, entrando na sua live só pra atacar. Eu admiro vocês continuarem e sempre abrindo portas diferentes pra gente poder entrar. Por exemplo, eu sou novo nisso, então pra mim foi muito importante ter pessoas que desbravaram esse caminho e começaram nisso. E hoje tá muito mais simples fazer uma live sem ter esses ataques. Pelo menos pra mim. Eu sinto isso.
Eu senti que diminuiu mesmo. Comparado com, sei lá, 2-3 anos atrás, mudou. Mas continua. Sempre tem.
Verdade. É porque vocês construíram a comunidade, né? Vocês trouxeram o pessoal que gosta de vocês pra assistir. Então, quando entra alguém pra atacar, esse pessoal já defende, ó.
Eu mesmo não desço barato, meu filho. Eu, quando aparece um, às vezes quando eu vejo que tá querendo aparecer muito no chat, eu paro até o que eu tô fazendo, que até às vezes eu fiz para meu RPzinho, mas eu paro, olho pra câmera, falo só umas coisas.
Ah, é maravilhoso.
Mas
verdades.
Mas isso que a Brianna falou da Arábia, né? Do rapaz lá que gankou ela. E outros, não precisa ser da Arábia. Brasileiros e afins, né? Tem. Isso, eu acho assim, você ser um influencer e você fazer isso é uma coisa ridícula.
Absolutamente.
Né? Você. Porque eu já vi casos que não aconteceu comigo, mas eu já vi casos de estar numa live. E um rapaz, nunca vi mulher, mas um rapaz chega e fala, bora, eu vou gankar, tá, vocês vão lá e faz isso. Então, tipo assim. O que é que ele quer passar em pleno 2020, sabe? Em vez de ele estar ali dando um exemplo, ele mostra que ele não, que hoje em dia a gente tem que respeitar o outro como sempre teve que respeitar, só que a gente sabe que há um bom tempo atrás era muito mais difícil. E, tipo assim, tem gente que quer pregar, tipo assim, o ódio de uma forma assim. Você sendo, poxa, você dando, querendo gankar pra fazer isso, é ridículo, não é? Você parar pra pensar. Uhum. E às vezes não é as pessoas que vão lá porque tem maldade no coração. Foram lá porque o tal streamer, o tal pessoa foi mandar fazer isso, entendeu? Porque aquela pessoa é a influência delas, entendeu? Então, tipo assim, é ridículo isso. Mas eu por mais que seja engraçado, eu assisti um filme e desde que eu assisti o filme, eu levo uma frase pra minha vida. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu a Annabelle, não assistiu?
Assisti.
Pronto. Lá em Annabelle tem um padre que quando o capeta já tá na vida deles, tá da mãe, do pai, da criança, o padre fala uma coisa pra eles. Nossa, eu levei isso pra minha vida, menino. Isso aí, eu amei. Que ele fala assim pra ela, que coisas... Eu não sou católica nem nada, tá, gente? Só vou falar porque eu gostei da frase. É, coisas, assim, ruins, pesadas, chatas, que desanimam a gente, não vem ou não acontece, ou vem ou acontece, não é pra deixar a gente fraca, né? É pra deixar a gente mais forte, mais preparada. E eu posso falar isso com toda minha boca assim, salivando. Que, tipo, desde que eu me entendo com o stream, que já falei uns 3, 4 anos, o que vem passando, que vem hater, vem com isso, aquilo, outro, nunca me deixou mais fraca, me deixou mais forte, até minha personalidade mudar o ponto de, tipo, não ligar hoje, entendeu? Se eu falo assim, eu reclamo com o rei que vem no chat, mas é mais pra defender a minha comunidade. Porque me afetar não me afeta tanto mais. Eu posso falar que nem me afeta. Eu sei o que eu sou e tudo mais, mas essa frase eu adotei pra minha vida. A levo até hoje, até quando meus amigos são tristes, acaba o relacionamento, eu vou lá, amiga, tem coisas que acontecem na nossa vida.
E tira da Annabelle, né?
Entendeu? Que, não é, que é pra deixar a nossa. É pra gente ficar mais forte, não mais fraca. Pronto, ela já tira lágrimas assim, pronto. Porque eu acho que
é tipo aquela frase da Lady Gaga.
Eu acho que é uma coisa assim que. É uma frase que eu levei, porque eu acho que é uma frase tão verdadeira, sabe? Depois que eu escutei ela, eu falei, poxa, realmente aconteceu isso na minha vida, eu vejo que, tipo assim, eu não fiquei fraca, eu fiquei mais forte ao decorrer do tempo, sabe? E foi isso. Mas quando vem sempre, eu dou um baile tão forte, minha filha. Eu já começo a achar assim, a maior confusão. E elas dão um baile junto. Mas eu nem preciso dar um baile, que meus próprios, os próprios chatos, eles começam a esculhambar ele de um jeito que ele fica calado. E quando é um que aparece demais, vai lá e graças a Deus anime, qualquer outra plataforma, acho que tem a opção de você multar a pessoa, banir a pessoa, expulsar.
Eu achei uma coisa muito importante que ela falou, que nem é tanto pela gente, mas é mais pela comunidade. E isso pra mim é muito real. Porque eu tento manter um chat super positivo, sabe? Porque eu sempre pensei nas live streams como refúgio. Como era pra mim, eu queria fornecer um ambiente seguro pras pessoas que me assistem, sabe? Porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa do outro lado tá passando quando vê a gente. Não sabe o que ela tá passando na cabeça dela ou o que ela tá vendo. Se ela entra num chat e vê talvez um reforço daquilo que ela tá tentando esconder, pode ser um reforço muito negativo. Então, esses problemas de hate sempre me preocupam mais com a comunidade, com o viewer, do que em si comigo, que já não afeta tanto.
E eu acho que o mais legal é o fato de vocês resistirem a todos esses tipos de ataque. Vocês acabam se tornando exemplos mesmo pro pessoal, de incentivo para não desistir. Porque a gente vive um tempo... sempre que tem umas profissões que as pessoas não se identificam e às vezes o nosso pai, a nossa mãe ou algo do tipo tem uma visão de vida pra gente que a gente não quer seguir aquilo. E é tão legal você fazer o que você gosta, né? Criar sua própria comunidade assim e vocês acabam virando esses exemplos. Que nem eu já falei, justamente eu estou fazendo esse tipo de tema porque eu comecei a fazer streaming agora. E eu acompanho streamers LGBT, eu conheci o Matheus, conheci a Briana, conheci a Lu agora. E eu me espelho em vocês para eu poder fazer o que eu gosto também. Eu criei o Game Over. O Game Over é o site, né, de notícias nerds e games LGBT. A gente já tem 5 anos de existência. E, meu, já aconteceu vários empecilhos pra eu desistir, pra eu fechar o site, já me desmotivei várias vezes. E eu fui seguindo, eu falei, não vou desistir, eu quero conquistar esse espaço, eu quero fazer isso, é isso que eu gosto de fazer. E eu vou continuar, sabe? E a gente vendo pessoas que estão tendo sucesso nesse meio da nossa comunidade, inspira demais. Vocês não têm noção do quanto inspiram a gente.
Ah, que amor, fico feliz de saber disso.
Ranzo, né? Ranzinho.
O povo acha às vezes que eu sou puxa-saco, mas eu vou falar a verdade. É,
mas eu posso falar que não é puxa-saco, porque eu mesmo fui inspirada por outros streamers. O que me fez eu querer foi porque eu vi que tinha um espaço, entendeu? E eu falei, eu gosto, eu amo o jogo, eu vou fazer isso. E eu tô vendo que tem duas pessoas ali que estão dando, tô, tipo, não só elas, mas tipo, tem outros também que estão dando. Então, tipo, ele querendo ou não, é uma inspiração, é uma força de vontade que ele dá, entendeu? Do que se não tivesse, isso é óbvio.
Sim, e a gente, às vezes a gente perde tanto tempo, as pessoas perdem tanto tempo comentando coisas, ai, olha como o fulano tá desse jeito, ai, olha, você ficou sabendo do que o fulano fez? E esquece de ver as coisas boas, de elogiar. Eu não poupo elogio, eu sou assim. Se eu vejo uma coisa que eu gosto, que eu acho bonito, que eu admiro, eu falo mesmo. Já falei, inclusive, várias vezes nas outras edições do podcast. Mas pra gente dar uma animada aqui, esse podcast tá meio depressivo, vamos falar de coisas boas. Agora eu quero saber de vocês... momentos de perrengue, momentos engraçados que aconteceram na live de vocês, assim, que marcaram vocês, assim, que vocês não esquecem aquele dia.
Meu Deus!
Não esqueça, porque ele faz questão de esquecer, né? Os views, né, mulher? Eles lembram a gente todos e as palhaçadas da gente, né? Ai, mulher, porque não tem, mulher, como? A pessoa entra no Twitter, a pessoa entra no como é que fala? No Insta, a pessoa entra em qualquer coisa, no Facebook, aí tem um grupo da gente da Buick no Facebook. Nossa, só as palhaçadas que a gente faz, elas colocam lá, tem uma coisa do Mutedes meu, que era lá, eu tava no início da minha transição, e até hoje eu tiro onda da minha cara. Até hoje vieram me marcar no Instagram pra eu não reposto, porque eu sou assim, não gosto. Mas assim, eu sou palhaçada porque eles gostam, então se passa por mim, tá bom, mas eu... É uma palhaçada. Se você botar no YouTube, Lucross, Mutedes, você vai ver. Teve várias, uma palhaçada.
Isso, fica a dica aí, quem tá escutando... Joguem no Google agora.
Ai, é uma palhaçada, menina. Ontem mesmo teve uma que eu tava jogando Red Dead, aí... Não sei o quê. É, teve uma coisa da Globo também. Ai, meu, eu odeio isso, mulher. Teve uns dias que eu tava fazendo live. E aí... Essa foi o que eu mais odiei. Começaram a falar no chat que eu tava na Globo.
Como assim?
Não, você tá passando na Globo. E era o chat peso, era todo mundo. Você tá na Globo, você tá... Ah, pois eu fui ligar a TV. Peguei qual era o número, qual era o canal, qual era o programa, porque tava passando programa de tal, tava passando Globo Rural. Tava passando Globo... Luz tava passando na TV, tava passando... Aí eu liguei a TV, era no domingo. Tava passando Globo Rural de manhãzinha, lembro como hoje, a Binete tava até lá em casa. Aí... É, um outro streamer da amiga minha. Aí eu liguei a TV, passei o Globo Rural, voltei pro PC e falei, já que tá passando na Globo, não sei o que, não sei o que. E aí eu vi que eu tinha sido o quê? Tombada por eles, né? Aí eles começaram a rir, não sei o que, aí gravaram, e até os me repostam isso também. Aí reposto coisas do Mutejo, entendeu? Ah, meu palhaçada. Aí eles adoram trollar, nunca vi. Às vezes fica falando de gank. Anelis gankou. Só que hoje a gente falou que Anelis gankou, a gente já sabe que é tiração. Mas às vezes é uma pessoa, tipo, amiga sua, fala que você que gankou você. E não gankou. Aí você fica lá meia hora na live. Obrigada, amiga, não sei o quê. Ai, foi tudo, não sei o quê. Balança os peitos, tá. Aí pronto, depois faz toda a palhaçada. Aí eles não gankou, não. Aí pronto, aí você já dá um fecho neles, né?
E ela comentou dos grupos que o pessoal fica repostando coisas que acontecem na live. Eu acho que o pior é os grupos. Eu inventei de fazer um grupo no WhatsApp... E só rolava shade sobre a minha live. Eu não sei porquê. Todo mundo no grupo ficava zoando tudo que eu fazia, tudo que eu falava, as frases, as figurinhas. Rolava muita figurinha. Eu tive até que sair do grupo, porque eu acordava e tinha milhões de mensagens. Tinha, tipo, 5 mil mensagens todo dia de manhã. Aí eu não conseguia acompanhar. Eu desisti do grupo, porque é muita palhaçada.
Que legal. Quando a gente cria a nossa própria comunidade, né? O pessoal que acompanha sempre... É muito legal isso.
Pior é que até hoje esse grupo existe, eu não tô lá e tá lá a minha fotinha. Até hoje eu recebo as pessoas comentando sobre o grupo.
Ai, eu acho que um dos maiores problemas meu na minha live stream é porque, eu não sei, né? Eles falam que eu sou disléxica. Mas não é, porque eu acho que minha cabeça fica doida, né? Chega um momento na live stream onde você tá doida, completamente doida. E isso acontece com muita frequência na minha live. E aí, frequentemente, às vezes, quando, tipo, eu tô muito estressada, ou a gente teve algum cara que veio xingar, às vezes o pessoal escreve umas coisas. E na minha mente, eu leio outra coisa. Aí eu faço a militância, dou um textão, faço negócio aí, todo mundo. Brilhe de novo. Aí quando eu vou ler, tipo, é Briana, não sei o que lá, você é maravilhosa. E eu li, Briana, você é toda espinhosa. Alguma coisa assim, sabe? E acontece com mais frequência do que eu gostaria.
Não, mas às vezes vocês precisam ser ninja também, né? Pra prestar atenção no chat e no jogo. Teve uma vez que eu já comentei na sua live, Bri. Falei, oi, Bri, tudo bem? Que não sei o quê. Aí você, ah, oi, Anderson, tudo bem? Aí tava lá, Ângelo, meu nome. Aí eu, tudo
ai,
bem.
Ai, sempre, eu toda, o tempo todo. É difícil, é bem difícil.
Gente, e pra quem quer começar essa vida de streamer, né? Que dicas vocês têm? A gente teve aquela parte inspiração e tal. Porque tem toda essa questão, né, que tem aquela coisa de chegar e fazer, mas é necessário um equipamento ou algo do tipo. Como que vocês começaram assim? Como que vocês foram juntando recursos pra poder montar? Porque a gente tem aquele PC do milhão, né? A gente sempre tem essas ideias. Ah, eu vou ser streamer, mas o meu PC é o PC do milhão. E aí, como que faz?
Bom, eu acho que você tem que entender o motivo pelo qual você tá fazendo live stream. Você tá fazendo live stream como hobby, porque você quer jogar com os amigos e quer compartilhar isso, ou você realmente tá planejando nisso como um plano de carreira, sabe? Um plano de negócio. Porque hoje em dia, quando a gente fala sobre canal no YouTube, ser influencer, não é apenas um hobby, é uma profissão. Profissão que tem um monte de material aí que você pode estudar pra saber como fazer ela melhor e mais fácil, sabe? Não passar por um monte de perrengue do fazer, errar e aprender, como eu e a Lu, a gente teve que ir errando, acertando pelo caminho. Então, se você quer fazer como profissão de verdade, vai numa plataforma que você gosta e estuda as coisas que a plataforma oferece, porque a maioria das plataformas, eles oferecem informações de como produzir conteúdo melhor, sabe? Como fazer uma live stream melhor, como melhorar seu engajamento, como você descobrir quem você é enquanto figura pública. Porque eu acho que o processo de fazer stream é você compartilhar o seu eu mais genuíno com as pessoas. Mas às vezes, quando envolve câmera, gente te julgando, gente olhando, muitas pessoas ficam intimidadas e acaba se, sabe, se reprimindo, se fechando. Então, como construir o seu eu verdadeiro? Pensa sobre o porquê você tá fazendo live stream e segue seu caminho. É só pra se divertir? Então, liga a webcam e se diverte, sabe? Não deixa os números se preocupar, nem nada desse tipo. É profissão? Então estuda. Estuda o algoritmo, estuda a plataforma, estuda o que a plataforma oferece e vê como você pode fazer o melhor da sua profissão.
E o Ângelo falou de equipamento, e eu acho que nem é tanto equipamento assim, né? Porque todo mundo começa com o mais básico possível. Tipo, às vezes tem câmera, um fone simplesinho, e vai investindo aos poucos, como você disse, se vê isso como profissão, tem que ir investindo aos pouquinhos e comprando cada coisa ao seu tempo mesmo que puder. Mas isso que você falou é muito interessante, de se construir dentro da plataforma e conhecer a plataforma para poder trabalhar nela. Eu acho isso muito interessante, ter hoje em dia tanto material para poder pesquisar e conhecer a plataforma e começar e ter resiliência, eu acho que é o principal também. Só colocar esse ponto aqui, resiliência é muito importante, porque é difícil todo dia pôr a cara lá, vocês devem saber muito bem, né?
Hoje em dia, meu filho, botar a cara mesmo e assim vai. Mas você se acostuma com o tempo, só que o que os meninos tocaram, a Briana e como é que fala?
Matheus.
E o Matheus já falaram de tudo, assim, que eu poderia falar também, sabe? Tipo, o que eu vou falar é que você tem que ser você mesmo, independente. Eu sempre fui eu mesma, não mudei nada. Se eu mudei, eu não percebi, mas eu dentro de mim eu sei que eu não mudei. Porque isso, eu acho que é o principal, bem principal mesmo, você ser você mesma. PC, de o que você tem pra streamar. Eu comecei com a tela, o meu PC, não era tão essas coisas, mas era uma tela, vi o chat no meu WhatsApp, lá vai, no meu celular, e assim foi, entendeu? Então, tipo assim, a Briana tocou num negócio de, tipo, se você vê o que você quer. Isso é um fato também, entendeu? Você tem que saber o que você quer, se você quer isso pra isso ou você quer isso pra aquilo. Você definir o que você quer pra um trabalho, então vamos focar. Não tem como a gente achar que vai abrir uma live agora, hoje, e tipo assim, pay.
10 mil views.
Deu tudo certo. Você, como qualquer trabalho, você pra subir de cargo, você precisa se empenhar. entendeu? Para o seu chefe, qualquer outra coisa, ver que você está se empenhando e dar certo. A mesma coisa vai ser isso, você se empenhar, você ter ideias, criar conteúdo. Eu acho que a criação de conteúdo, a criação do streaming, é você ser criativo o máximo que você puder, entendeu? É tanto que pessoas que estão bem sucedidas não tem como dizer que não são criativas, entendeu? Ou não tem o mérito dela. Então, é basicamente isso mesmo, né? Você não tem isso de... Eu acho que questão de hardware, tipo assim, do que eu tenho pra streamar. Lógico, aí tem... Eu acho que sem câmera dá pra fazer, porque tem gente que faz RP até sem câmera. Então, tipo assim, é basicamente você saber o que você quer. Você ser decidido e...
Essa coisa de hardware, pra você ter noção, quando eu comecei a poder fazer live stream, meu computador que eu comprei, gente, era, assim, farelo. Eu... fazia quando eu comecei a fazer live stream, porque eu já tinha mais ou menos 60 mil inscritos no meu canal do YouTube. Eu tava numa fase bem difícil da minha vida. E eu sabia que eu podia monetizar esse público. Só que eu não tinha acesso a distribuidoras de produtos, camisetas, canecas, nada do tipo. Aí eu falei, bom, acho que eu vou vender a mim mesma, como através das lives, né? E quando eu comecei a fazer live stream, eu fazia em média de 8 horas por dia. Só que detalhe, em média, a cada 40 minutos, meu computador ele desligava, porque ele sobreaquecia. Aí eu tinha que esperar 15 minutos pra poder ligar de novo e começar a live stream de novo. E o pessoal ficava lá me esperando. Então, assim, hardware não é um empecilho pra você começar a fazer live stream, sabe? É melhor serviço feito do que serviço perfeito. Principalmente quando a gente fala de live stream. Então, ao invés de ficar, eu tenho plano, começa! Começa, vai estudando, vai aprendendo aos poucos e vai evoluindo você enquanto profissional.
Se começar bom, perfeito. Se começar ruim, luta também do mesmo jeito que uma hora dá certo.
Hoje eu tô com o computador. A gente tá com o computador da NASA, sabe? Computador.
A gente tá assim.
Computador da NASA chegou. Entendeu? Então dá.
Uma coisa assim, Core 10, entendeu?
Eu já tô até anotando aqui tudo no meu caderninho, porque eu sou o mais iniciante aqui, todos nessa questão de streaming. Inclusive, eu sou tão tonho, vocês têm uma noção, que eu fui... que a minha página ela já tá disponível pra receber estrelas, eu tô fazendo live stream pelo Facebook, só que infelizmente, como eu tenho um trabalho paralelo, não dá pra eu me dedicar totalmente ao stream. Então eu faço live uma vez por semana só, que é o tempo que eu consegui disponibilizar por enquanto. E a minha página, ela chegou ao número de likes lá que dá pra conseguir estrelas. Só que aí eu vi e falei, nossa, que legal e tudo. E nem olhei o resto, nem configurei. Aí eu fiquei, nossa, ninguém me dá uma estrelinha, o que será que tá acontecendo? Quando eu fui olhar que tinha que configurar lá. O negócio das estrelas pra você receber no Facebook. Fui ver. Depois de 30 lives que eu fiz, eu fui ver isso.
É assim mesmo. O Streamlabs foi a maior coisa da minha vida. Foi o pior Enem da minha vida foi o Streamlabs.
Ai, Lula.
Pra aprender a mencionar aquilo.
Lu, você já teve problema com chargeback?
Já.
Ai, menina.
É o
pior. É horrível. E eu tive de um cara que ele se tornou meu primeiro stalker. Me senti muito famosa. Ele era de Portugal. Isso. E...
Olá!
Ah, pra você ver. Dava ainda.
Olá, só tem
enviava
só
dólares,
euros.
Todo dia na minha live stream, ele doava pelo menos, sei lá, 30 reais. Todos os dias. Durante o percurso de um ano, ele ficou fazendo isso. Ajudava bastante. Era um cara, assim, que ajudava o chat, pá. Aí teve um período que ele ficou um mês distante da live stream. E quando voltou, parecia que ele tava muito louco, muito doido mesmo. Aí eu falei, você acalma seu rabo, porque aqui você tem que ter respeito, o que você tá achando? Aí ele quis dar uma de ousadia. Eu fui lá e já tirei moderação, tirei tudo. Aí surtou. Surtou, começou a enviar, na época fazendo YouTube, começou a enviar superchat xingando, enviando dinheiro, eu adorei. Aí depois, quando não deu certo, ele pediu chargeback desse um ano que ele enviou pelo Streamlabs.
Eu não acredito.
Juro pra você, gata. Eu lembro de eu ligar pro PayPal chorando. O que que tá acontecendo? Eles, ai, no Brasil é ilegal você receber, como se fala, dinheiro por serviço. Ele tem o direito de pedir chargeback. Ai, menina, foi horrível.
Que cara escroto.
Foi horrível. Aí depois que não deu certo, ó,
nossa,
o chargeback dele…
Nossa, eu dá três na cara. Três na cabeça e um no ano.
Porque é que a gente tá do meu lado, né? Eu não consigo fazer o chargeback. Ele começou a enviar e-mail me ameaçando. Eu tenho, tipo, uma lista dos e-mails que ele me ameaçou. Porque eu fiquei com medo, né? Eu fui na minha advogada e falei, e agora?
Oxe,
que mulher, a gente vai fazer? Aí ela…
Não, Steve, mas não foi desse nível, não.
Eu fiquei horrorizada pra você ver. Eu nunca fiz um vídeo sobre isso, aliás. Eu tenho um plano de fazer exclusivo aqui pro podcast.
Mulher, faz
sobre
isso, porque meus aconteceu comigo, mas não foi desse jeito. Mas pode acontecer com alguém também.
É, aí eu liguei pra minha advogada, conversei com ela, mostrei tudo. Ela falou, bom, como ele é de outro país, pra fazer qualquer tipo de coisa, tem que pegar… coisa internacional e é muito trabalho, e vai ficar caro. Eu falei, eu não vou gastar dinheiro com ele, não, Deus me livre. Ela falou.
Aqui no Brasil já é uma coisa assim, já tem que ter. É um moço burocracia, imagina fora também.
Não, é surreal. Aí ela falou assim: salva todos os e-mails, porque na necessidade, porque ele tava me ameaçando me levar pra corte internacional, sabe? Se eu não devolvesse as doações que ele fez pra mim. E aí, ele ficava enviando e-mail com artigo transfóbico, ultra mega transfóbico. Tá até hoje. Pelo menos assim, a cada 3 ou 4 meses, ele me manda alguma coisa.
É, mas aposto que é… Que já foi atrás da boneca,
ah,
né?
Ah, você não sabe. Assim. Eu um dia… Um dia eu fiz uma pesquisa no Google e eu consegui achar o e-mail dele. Porque pelo Streamlabs, você tem acesso ao e-mail das pessoas que te enviam doações. Quando eu joguei no Google, eu achei o perfil dele num site de pessoas fetichistas querendo ser daddy. Então eu acho que…
Ah, mulher, eu tava sentindo
tá vendo?
Eu tava sentindo cheiro de travecagem.
Ai, e como ele era policial, ele me ameaçava mais ainda, sabe? Mandando foto com arma, mano, uma loucura.
Ainda tem essa questão do assédio, né?
Meu Deus.
Muito grande.
Ah, demais. Demais. Porque os mesmos que vão ali falar, ai, traveca, ai, não sei o quê, vem depois atrás do seu Instagram, mandando fotos disso, daquilo, falando, querendo se encontrar. É a maior palhaçada. Já dou logo um corte aqui no nosso travequeiro.
Ai, tem que ter paciência, viu?
Gente, que povo escroto. Chocado. Passa. Como diz a menina, aquela senhora do meme, tô chocada, passada.
É aquelas coisas, né, na frente do ai, não, na sociedade, né? Ai, que homem, né? Mas é atrás.
Gente, que babado. Bom, gente, eu acho que a gente já deu um panorama aqui geral sobre essa vida de streamer. A gente deu altas dicas agora pro público. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Briana Nasky, da Lu Croft, do Matheus Tirado aqui. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite.
Ai, que é isso. Obrigada.
Foi incrível.
Você. Amei fazer. Já quero fazer vários, então vou me ter.
Por favor, espero que vocês retornem. A casa está aberta para vocês, já são de casa já. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês se divulgassem, né? Gente, aproveita que o post é patrocinado no Facebook, se divulguem, ganhem mais seguidores. Fala o arroba de vocês, como que as pessoas fazem pra achar vocês?
Eu tô na Nimo TV, minha empresa, tá? Minha plataforma. É Lucroft, normal, se você botar lá, na Nimo, que você já vai achar. Tem o YouTube também, que é Lucroft. Meu Twitter é Lucroft. Tudo é Lucroft. Só o Instagram que é Lucroft, com 2 T's no final.
Pra me achar, é só você escrever Briana Nasky. Da forma que você conseguir no Google. Você vai conseguir achar todas as minhas redes sociais. E são todos com o mesmo nome. @ Briana Nasky.
Ah, pra me achar é um pouquinho mais difícil. Meu nome é Matheus Tirado. No Facebook, pode pesquisar Matheus Tirado, que você vai achar. Mas nas redes sociais, meu @ normalmente é MatchTC. Match de Tinder, por exemplo, e TC são as letras mesmo.
Ah, não, você falou no match de Tinder, eu acho que o pessoal já consegue.
Aí todo mundo já sabe, né? Gay tudo já
consegue associar. E se você que escutou esse podcast, o pessoal que faz o podcast comigo não tá aqui hoje, então eu acabei me esquecendo de me divulgar também. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, falar sobre essa edição do podcast, se você gostou das dicas, se você quer ser streamer. Entre em contato com a gente através do e-mail em contato@gameover.com.br ou manda um recadinho também nas redes sociais @gameoverblog no Facebook, no Instagram e no Twitter. Gente, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
Até, muito obrigada.
Até. Foi tudo. Lindo. Thank you.